Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Não veio, conjecturava a triste esposa. Saiu da janela e, caindo em uma poltrona, começou a chorar. Erguia-se no seu espírito uma suspeita, a infidelidade de Luiz. Ele é outra com certeza. A estas horas ri-se a seu lado. Logo virá com uma desculpa qualquer. Lembrou-se de fugir para a casa da mãe, sim. Lá ao menos se teria companhia, carinhos, alegria. E Luiz, quando chegasse, compreenderia não ter por esposa uma mulher passiva, de quem pudesse zombar. Levantou-se, foi ao seu quarto, e tendo vestido uma capa, ia colocar o chapéu, quando foi ferida por uma ideia horrorosa, um desastre. Meu Deus! Exclamou a pobrezinha. Luiz foi pisado por algum trem. Aterrorizada e irta, no meio do quarto, se lá assistia toda a cena. Zero marido atravessava a rua, correto, distinto e elegante, de súbito. Esbarra-se nele um indivíduo. Cai-lhe a luneta, Luiz curva-se para ergueu-a, nisto ouve gritos, é atropelado, cai, e uma enorme carroça, carregada de pedras, roda-lhe pesadamente por sobre o ven. Apitos, agrupamento de povo, muito sangue na calçada. E o adorado Luiz é tirado em braços, esfacelado, inerte, morto. Correu de novo à janela, debruçou-se. Ninguém. A rua estava silenciosa. Teve vontade de gritar, Luiz? E as lágrimas rolavam-lhe grossas pelas faces pálidas. Era a primeira vez que tal lhe acontecia. Evidentemente se sucedera ao esposo um desastre qualquer, não lembrou-se de ter visto, no escritório, uma vez que lá fora surpreendeu-o no trabalho, um revólver sobre a secretária. Aquilo fizera-lhe impressão, a ponto de rogar ao marido que se desfizesse de essa arma tão perigosa. Quem lhe diria que não fosse esse maldito revólver que, por qualquer acaso, matasse o esposo? Ele era distraído e mope. Puxando os papéis, tacteando a mesa, à procura de algum homem agendo. Poderia bater no gatilho e a bala ter partido. A cada carro que se aproximava, ela estremecia. É ele, vem no trazer desfigurado. Ué, onde? O meu Luiz, meu Luiz. Nisto, uns passos conhecidos esmagam a areia do jardim. Ela levanta-se e se escuta. Sobem a zicada, tocam de uma maneira especial a campainha, e ela, reconhecendo o signal, dá um grito de alegria e corre para a porta, indo abraçar o esposo, comovida e tremula. — Que é isso, Mimi? Perguntou ele. — Atunito, como estás transtornada? — Por que tardaste tanto? — Que susto que eu tive. — Meu Deus! — Deixa-me ver-te bem. — Que te sucedeu? — Mas, filha, não me sucedeu nada de extraordinário. — Tolinha, e preciso acostumar-te. — Acostumar-me? — Terás muitas vezes de jantar sozinha. Ah, enquanto ele lhe expunha o motivo da sua ausência, ela via, magoada, extinguir-se o inópio fiodo da sua lua de mel. Como badaladas fúnebres, soavam e ressoavam aos seus ouvidos as frases do marido. E preciso acostumar-te. Terás muitas vezes de jantar sozinha. Ah, o senhor conheceu-te? Devia ter sido feia, era formosa. Que nome tinha, sabe? Ignoro, faze-me o favor do seu fogo. Pois não. Houve uma pausa, e enquanto um dos interlocutores, o que pergunava examinar com um interesse o interior do necrotério, o outro ia encendendo muito pachorrentamente o seu cigarro. Em frente deles, sobre o mármore de uma das quatro mesas, estava o cadáver de uma mulher. A claridade frouxa de um dia de inverno erme entrava pela larga porta e pelas janelas, indo cair sobre o corpo seminu da infeliz, a envolveu-a como uma grande mortalha transparente. Tudo triste, tudo cor da neve e do frio, o zero vento entrava, cortante como uma lamina bem afiada. No seu nicho sobre fundo azul, a Virgem da Piedade, sustendo nos joelhos o corpo inerte do Cristo morto, evocava, com um exemplo de profunda agonia, a sua grande dor. Infeliz, dizia um dos espectadores, encostetado ao umbral, olhando para aquele pavoroso espetáculo, numa fixidez de animal magnetizado. O cadáver estava inchado pela absorção da água e já manchado a gangrena. Os cabelos enovelados empastavam-se sobre as clavículas, numas madeixas pretas, curtas, ásperas, ou sujas de areia e de partículas de algas. Os olhos, entreabertos, pareciam, na sua névoa sinistra e glacial, feitos da água que os havia apagado e que se tivesse coagulado em dois vislóbulos gelatinosos e opacos. Expressão medonha, feita pelo terror da onda e pelo terror da morte. O diálogo continuava. O senhor diz que ela não era feia. No entanto, parece horrorosa, como a morte transfigura. Como a morte seismar, o outro sorriu-se, respondendo. Se estivesse, como eu, habitual a olhar a isto, já se não impressionaria assim. Vá-se embora. Está pálido e não convém abusar de uma impressão nervosa. Separaram-se. E o sujeito que conhecera diz da desgraçada morta, noutro tempos, em que ela era, talvez, alegre, josonha, zonha, andando despreocupadamente, a bambolhar a grossa bengala de castão de prata, e a pensar no almoço do hotel, nas ostras frescas e no vinho leve. O outro, ao contrário, tremia sem as palmas das mãos úmidas e gélidas, como se as tivesse passado sobre a carne mole da defunta. Olhava com raiva para o mar azul franjado de espuma alvinitente e semeado aqui e além por umas velas-elas brancas como asas de cisne, sentiam-se o cheiro de cadáver e de ácido fenico fintudo. Na rua, no preval, capel no lenço, nas mãos. Todo esse dia foi para ele de sofrimento. Numa obsessão doentia, cismava continuamente nessa morta desconhecida, por quem talvez tivesse passado e a quem talvez esse podido socorrer ou aconselhar. A sua responsabilidade de ente humano, fosse aquela revelação de padecimento sem consolo. A gelicidade depende às vezes de tão pouco. Querendo agir, procurou em vão entreter o espírito, arejá-lo com outras ideias. Afinal, não fora por causa dele que aquela mulher se matara. Depois não lhe a ele todas as manhãs, já sem abalo à força do costume, tantas notícias de crimes, tão dolorosas revelações nos jornais. Porque haveria agora este fato de o impressionar mais que tantos outros. Então, só porque os seus olhos tinham visto aquele corpo imundo, já a suspacibilidade havia dado lugar a uma tamanha vibração de nervos. Devia pensar em outra coisa, queria-o, mas era vão o esforço, a resistência acudia à curiosidade. Coitada, porque se teria matado. Desgraças de amor, naturalmente. Uma paixão, sim, devia ter sido isso mesmo. Quando voltassas para cá e a vez pere outra vez pelo necrotério. Esperava já lá não encontrar o cadáver. Sabel reconhecido pela família, tirado dali, daquela exposição ignominiosa, aquela hora alguém choraria a seu lado, já haveria flores sobre o seu corpo imundo, e o perdão da família sobre o seu crime nefasto. Ainda 2 dias antes ela devia ter sido bonita, fresca, louça. Naturalmente aquele por quem ela se matou, foi procurá-la, e humilhado, arrependido, irá acompanhá-lo ao cemitério, fazendo-lhe um enterro bonito e espargindo violetas sobre o seu túmulo, com saudosa ternura. Talvez a matasse uma traição. O amante caçaria, o marido amaria outra. A vergonha. Fosse o que fosse, ela estava morta, desfigurada, repugnante, e não lhe podia sair do pensamento numa obstinação cruel. E as mãos e o fato e o lenço cheiravam a defunto e a ácido fenil. Saiu de novo, girou pelas ruas, a que um amigo alegre detinha. Contando-lhe uma anedota picaresca, os outros riam. Ele sorria a Epimanas, condescendentemente, pensando nos olhos vitreios, parados, e num corpo hirto e manchado de escuro. Entrou num botequim, muita confusão, gente e música estrepitosa. Mas todas aquelas pessoas, quase todas homens, pareceram-lhe tétricas, sombrias, pensativas. Nem uma gargalhada. Nenhum dito de espírito faiscando no ar, ulha de passos, tilintar de vidros e metas, unicamente rostos amarelados, olhos fixos na feta das xicaras, e ao fundo uns músicos, vibrando seus instrumentos com desespero, num interesse de ganho mercenário. Achou estúpido aquilo e saiu. Mas na rua, como em casa, sentia o mesmo cheiro e o mesmo desgosto. Sempre aquela mesa de mármore branca, inclinada à virgem no seu nicho de madeira, e o cadáver da afogada, com os olhos abertos e as algas mirradas presas no cabelo. E entretanto o outro, que a conhecera, já nem pensava nela. E no espírito do impressionado rapaz voltava de vez em quando a impertinente pergunta. Por que se mataria, porque? Porque voltando para casa, parou do novo no necrotério. A morta já lá não estava. Sobre a mesa que ela tinha ocupado, agora vazia, o sol punha, através dos vidros vermelhos e amarelos das já